Bom, se você me acompanha e você é um magrelo, ruim de magro, eu sei que você busca um conteúdo pra você se desenvolver aqui nesse canal. E hoje é exatamente o que a gente vai fazer com o Nutri da equipe. Salve, Gá, como você tá, irmão? Suave? Hoje a gente vai falar sobre os top 10 alimentos pra deixar de ser magro, magrelo, frango. Pra você ganhar massa muscular do jeito certo, tá? Vamos pro vídeo. Antes de tudo, clica no segundo link da descrição e se inscreve no Fora de Ordem. Toda terça-feira tem uma conversa foda. Só os melhores vão sentar nessa mesa comigo e eu vou trocar uma ideia de desenvolvimento pessoal pra fazer você aprender toda semana sobre algum tema que eu tenho certeza que você vai gostar. Quer um podcast sem enrolação, direto ao ponto, que vai te fazer evoluir? Então segue o Fora de Ordem. Ah, outra coisa. Sabe quem é o patrocinador oficial do Fora de Ordem, Bruno?
Quem?
Quem que é?
É o Mínimo.
Mínimo, né, bebê? Vida! Mínimo, tá? Cupom FEALVES, um puta descontaço. De vez em quando tem 20% de desconto. Então coloca, testa. Porque às vezes tá 20% de desconto ainda agora, se você colocar o cupom lá no site oficial da Mínimo. Então clica na descrição e garanta a melhor camiseta básica do Brasil, tá? Nossa parceira oficial. E obviamente eu só uso o Mínimo. No Mínimo, né?
É o Mínimo, né?
Tô tentando emplacar essa. Vamos ver se vai dar. Será que dá? Não sei se... Bom, vamos pro vídeo. Top 10 alimentos pra gente deixar de ser magro. Pra gente não, né? Porque a gente é gigante, cara. Pros caras, o frangolino que tá me assistindo aí. Mentira, tô brincando, todo respeito. Se você começou a treinar agora, legal, bom, né? Porque tem que treinar. Eu incentivo todo mundo a treinar.
Todos nós passamos por isso, né?
Todos nós passamos por isso. Sabe quantos quilos eu tinha, Gá?
Não.
59 quilos, irmão. Magrelo cabeçudo. E dentoso. E é muito normal você se sentir meio perdido quando você entra nessa área, né, cara?
É muita informação, né, mano?
É muita informação. Principalmente, acho que a geração de agora. Porque eu posso falar que a minha geração, quando eu comecei a treinar com 17, 16 anos de idade, que já faz 10 anos, mano. Você é louco? Tô ficando velho. Falando isso todo vídeo. Uhum. Tinha menos ainda informação, né?
Menos informação, mas uma informação até que era mais filtrada, né, mano?
Pode ser.
Hoje em dia eu vejo que tem muita informação, mas isso confunde mais ainda,
galera. Par de merda, né? É verdade. Caramba. É igual o marketing digital. No começo, quando eu comecei a estudar sobre marketing digital, primeiro era muito claro. E ainda assim tinha uma galera perdida. Agora hoje que a galera tá entrando no marketing digital, tá ficando muito perdida porque tem muitos produtores de conteúdo. Mano. Cada um fala uma coisa. E tem aquela história, Gá, que cada nutricionista é uma loteria? Você já viu essa coisa?
Tem, cara. E tem um ponto que é importante, que a nutrição, ela vende, né? Todo mundo hoje em dia quer saber sobre nutrição. Todo mundo quer saber sobre qual é o alimento verdadeiro. E como você se destaca no meio de tantos, né, mano? Muito Sim. comum a galera hoje em dia sempre quer uma headline de sucesso, sempre quer aquela... promover aquele...
chamar atenção.
E aí sai um monte de abobrinha no meio disso, né, mano?
Entendi. Então tem uns clickbaits da nutrição.
Claro.
Caralho, irmão. Não sabia disso. Bom, hoje a gente vai falar com o Gá aqui, que é o nutricionista da equipe. Os top 10 alimentos pra você deixar de ser magro. E depois no final a gente pode até criar uma dietinha pro cara, né?
Com certeza.
Pra ele já começar... a ganhar massa muscular de forma natural. Sim, ah, inclusive sim. Eu posso falar isso em junho. Sabe quem vai sentar no Fora de Ordem? Rodrigo Góes, pô. Rodrigo Sério? Góes vai sentar nessa mesa conversar comigo sobre
fisiculturismo
natural. Stay Nerdy Kids. Não esquece disso. Vamos lá. Primeiro alimento, Gá. Aveia em flocos. Fale sobre esse alimento.
Cara, meus pacientes sempre dizem que a aveia é o meu xodó, né? Porque, de fato, acho que já atendi hoje mais de 700 pessoas e, com certeza, 99% desses pacientes, com certeza, sempre comeram aveia.
Porque, você sempre vai recomendar a aveia?
Cara, é um alimento muito versátil. Ela é boa pro emagrecimento, é boa pro ganho de massa, ela é boa pro cara que quer saúde. A aveia é um alimento, assim, ó, de fato.
São fibras, né? Pura fibra, né?
Pura fibra, Fê, mas também tem muito carboidrato. Carboidrato e proteína. Então, tipo, é um alimento que a gente consegue... Sim, cara. Tem uma proporção muito boa de carbo e de proteína. E tem também a própria questão da fibra, que é a fibra da aveia beta-glucana, né, mano? E o que acontece? A aveia tem uma característica nutricional de ser mais do que apenas a caloria. Então, por exemplo, além da facilidade, se eu quero colocar um indivíduo que quer perder peso, coloco 30 gramas de aveia. Fácil, pesou ali, barbadinha, saciou. Agora, quero colocar pro Fê. Pô, tinha 59 quilos.
Uhum.
Cara, preciso que o Fê ganhe peso. Então eu boto 60, 90 gramas de aveia. Na
sempre
mesma facilidade.
Com algo, né? E dá pra você colocar tanto com salgado quanto com doce, né?
Com doce, com salgado. E é sempre fácil de conseguir colocar a quantidade que o Fê precisa. Posso colocar 60, posso botar 75. Eu consigo ajustar de uma maneira muito efetiva.
Entendi.
Isso contando carboidrato e proteína. E tem a própria característica da aveia ter a fibra, que acaba sendo uma vantagem pro cara, por exemplo, conseguir ganhar massa muscular sem ganhar tanta gordura. Porque Entendi. Metabolicamente é bem vantajoso.
Eu sempre ouvi falar que a aveia era um alimento que de ganho limpo, né?
Sim.
Você quer fazer um off limpo.
Um alimento, né, irmão?
É.
Um alimento bom, um alimento que ajuda o cara realmente a conseguir construir massa muscular. E até, cara, uma boa recuperação. Porque a beta-glucana, a fibra da aveia, ela auxilia na melhora da recuperação muscular também. Não diretamente, mas por vários mecanismos indiretos.
Você recomendaria de manhã, num pré, pós ou qualquer momento, se você usar a aveia?
Não, num pré não, cara. Recomendaria, por causa que a aveia ela tem uma característica de ser um carboidrato de lenta absorção, né? Então, por exemplo, se a gente utilizar num pré-treino, cara, a não ser que seja um pré-treino muito matinal e o cara já esteja acostumado, se você colocar no lanche da tarde, por exemplo, o cara pode ficar com sintomas gastrointestinais. Então ele fica com o estômago pesado, se sente mal e aí não treina bem, tá ligado?
Entendi. É, uma banana com aveia pesa, mano.
Exato, né? Ainda mais quando a gente fala com um indivíduo que quer ganhar massa muscular. Sim. Então a gente tá falando de 60, 70 gramas de aveia. Pô,
entendi.
Tenta comer aí, parceiro. É foda. Não é tão fácil, não.
Beleza, vamos pro próximo alimento. Pasta de amendoim. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida antes de você falar, cara. A pasta de amendoim tem a pureza da pasta de amendoim? Porque, por exemplo, tem no mercado, tem na farmácia, na loja de suplemento. Eu como uma pasta de amendoim que é deliciosa, mas eu não vou falar a marca porque não patrocina nós. Mas
fica
a
dica.
Então, mas é boa. Só que eu já, cara, eu já comi muitas pastas de amendoim e eu adoro. Show. Eu particularmente adoro com pão integral. Nossa, uma delícia. Só que tem umas que é uma merda, tem umas que são muito boas. Aí eu fico pensando,
bem gostosinho,
será,
né?
As que são boas é pior? E as que são ruins são as boas? E você entendeu a pergunta?
Sim, entendi. E de fato, Fê, isso é bem frequente, mano. Cara, o que acontece? Pasta de amendoim mesmo é o amendoim triturado. Pronto, esmagado, acabou. Fez uma pasta, deu, irmão. É isso aí. E já é gostoso, tá? Já tem um gosto bom.
Sim.
Só que como tudo no Brasil, coloca
tem que gourmetizar, né?
Põe um pouquinho a mais, né, cara? Entendi. E aí, hoje em dia, por exemplo, não vou falar marca também, mas... essas opções mais gourmet, de paladar, absurdo, saboroso. Cara, parece Kinder Ovo, é uma pasta de amendoim muito gostosa. Cara, é uma pasta de amendoim rica em adoçante, que vai deixar a tua cintura larga, porque vai fermentar um monte na tua barriga. Tu vai acabar tendo uma concentração ali, cara, de calorias tão alto como de uma Nutella. Então, quando tu olha 1 grama de Nutella, tem 5.7 calorias. Quando tu olha 1 grama dessas pastas de amendoim, também tem 5.8, 5.6 calorias por grama de alimento. Agora, se pega uma pasta de amendoim que é só amendoim torrado, isso aí já cai pra 3, 4 calorias por grama de alimento.
Caralho.
Então, de fato. E aí você pode estar se perguntando, pô, quero ganhar massa muscular, quero ganhar, preciso de caloria. Beleza, cara, mas vai fazer isso abaixo de uma caloria suja que vai favorecer que tu fique fordo e não forte, sem nenhum tônus muscular? Ou tu vai fazer isso com um alimento que realmente vai te ajudar a construir um shape sólido?
Tem alguma dica pro cara for no mercado, na farmácia, na loja de suplemento?
Cara, sempre procura a pasta de amendoim que é só amendoim torrado, triturado, bem tá. Tranquilo. E no máximo com uma adição de cacau... um alimento
gostinho,
exato ali, mas cara, em regra geral, até a própria versão que tem o amendoim picoteado, né? Frações ali já é mais gostosinho.
É mais
ainda
gostoso,
de boa.
Mesmo. Perfeito. É antes, depois, no início, manhã.
Cara,
legal.
Também pensar não antes do treino, pode ser em outro momento.
Né?
Exato.
De novo, mesma questão.
Pesa
né?
De novo, a gordura ela não auxilia muito no pré-treino, então é bom tu evitar nesse momento. No resto do dia é bem de boa.
Tá.
Aí a pasta de amendoim também é uma fonte de proteínas, viu? É uma boa.
É mesmo. Mas não muito.
Cara, é uma fonte de proteína, vai contabilizar 30 gramas, 7 gramas de proteína.
Caramba.
Então, você vai pensar numa refeição, a gente consegue contribuir. Num shake mesmo.
Perfeito.
Facilita bastante.
Próximo alimento, banana. Cara, banana é
clássico,
queridinha,
né, irmão?
Sim,
se juntar banana, pasta de amendoim, aveia, tem uma baita receita.
É isso que eu como, pô.
Exato.
Exatamente isso que eu como.
O cara já consegue construir uma receita de paladar doce, salgada, já consegue fazer um mundo com isso aqui, né, cara? E a banana tem uma característica de ser extremamente versátil.
Cara,
prática,
sabe
e
o que eu como? Inclusive não tá aqui na nossa lista. Eu queria até te perguntar. Uhum. De manhã eu como a farinha de aveia no mesmo pote, né? Então tem o omelete. Aí com o omelete, tem a sobremesa do omelete, que é iogurte natural. 100% natural.
Show, ótimo.
Aveia, pasta de amendoim, banana e whey.
Cara,
é uma boa refeição?
300%, irmãozinho. Por quê? Primeiro pensa na caloria. Então tu falou iogurte, proteína, principalmente, um pouquinho de carbo. Tu falou aveia, carbo, também proteína. Então todos os alimentos que tu compôs na tua refeição, eles têm essa característica. Tem um pouco de carbo e um pouco de proteína, mas sempre num cunho muito limpo. E o próprio iogurte não tá aqui nessa lista, por causa que ele acaba sendo um alimento de baixa caloria. Só que ele tem uma característica muito interessante, que o iogurte natural, e natural mesmo, né? Sem adição de sabor, é um alimento probiótico. Então ele tem bactérias vivas que te auxiliam. Cara, tu tem. E assim, quando a gente fala bactéria viva, ficou chato, né? Ah, tipo, o que isso tem a ver? Praticamente resumo, irmãozinho. Se tu tem um bom consumo de bactérias, e essas bactérias são boas no teu intestino, isso faz com que todo teu corpo responda diferente. Então, cara, tu melhora teu metabolismo da glicose, tu melhora teu metabolismo de hormônio.
Corpo em geral.
Cara, é bizarramente melhor. É realmente bem importante. E o iogurte natural entra como um baita aliado.
Boa, perfeito. Aí uma dica aí de café da manhã, omelete com pasta de amendoim, aveia, pasta de amendoim, banana e whey. Próximo alimento, leite de vaca integral. Bom, eu já vou começar falando que eu não tomo leite. E eu falo, eu comecei falando da nutricionista, que é uma loteria, porque eu já vi muitos nutricionistas falando que o leite inflama, que o leite, né, foge com você, com a tua pele, com tudo. E que a gente não foi feito pra tomar leite. A gente foi
Posso
feito
pra tomar... Posso botar na mesa?
Claro.
Posso falar real?
Não, peraí, cara.
Não, mas assim, ó.
Que isso?
O Bruno sempre
fica todo
sem
graça.
É a quinta vez que o Bruno me fala que é isso.
Que isso, cara.
O leite... Dizer que o leite inflama é uma verdade parcelada. O que quero dizer com isso, irmão? Inflamação no teu corpo é exercício físico e inflamação. Exercício físico, o próprio treinamento te gera dano.
Já inflama.
Dano e gera inflamação, só que essa inflamação é boa.
Entendi.
Quando a gente olha pro leite, realmente, as proteínas que são presentes no leite vão gerar inflamação. Só que no indivíduo que não apresenta alergia alimentar nem intolerância à lactose, essa inflamação ela é contrabalanceada por mecanismos anti-inflamatórios.
Eu me fodo quando eu tomo leite.
Perfeito.
Então talvez eu tenha intolerância.
Exato. Aí tem uma característica individual.
Entendi.
Mas a não ser para o indivíduo que tem ou intolerância ou alergia à proteína do leite, são duas coisas diferentes, cara, não há problema não e entendi. Não vai gerar inflamação.
Se você não tem intolerância...
Não tem problema. Eu, cara, na moral, tomo leite minha vida inteira. É um alimento que me apetece muito, tem um cunho emocional também, tá ligado?
Claro.
É um alimento que eu tomava pouco, quando eu era criança, era gostoso. E facilita, que tem um bom grau de adesão à dieta. E é prático. O cara compra aí, seria um monte.
Não, eu gostaria, eu sempre amei quando eu era pequenininho. Eu tomava pra porra.
É, mas se tu tem sintomas, aí de fato não tem porquê.
Exato, aí eu comecei a parar porque eu tive sintomas que eu não tava entendendo.
Exato,
e quando eu parei, sumiu. Falei, bom, eu relacionei,
relação de causa e efeito, perfeito.
Exato. Próximo alimento, peito de frango. Vamos lá. Ah, precisa
clássico,
comprar frango, né?
Irmão,
né? Proteína.
Frango, proteína limpa,
né? O que você prefere? Carne vermelha ou frango?
Frango.
É mesmo?
Sim.
Porque a carne vermelha, ela é mais gordurosa?
Cara, não é só pela gordura.
É absorção?
Cara, a absorção em si tem um mecanismo. Realmente, a carne vermelha ela vai ser um pouquinho diferente da carne mais magra, tá?
Uhum.
Mas principalmente pela composição da carne vermelha. Cara, eu sou gaúcho, né? E gaúcho tem uma característica de comer muita carne vermelha. E eu não queria estar dizendo o que eu tô dizendo. Mas, de fato, hoje eu observo, cara, que o consumo de carne vermelha, quanto mais estudo, mais observo, ele especificamente ele traz alguns prejuízos mesmo pra nossa saúde.
É mesmo, cara.
Quando consumido excessivamente, tá? A gente tá
claro.
Falando aqui de só comer carne vermelha, de não
sim.
comer frango, de não comer peixe. Não é que tu comer carne vermelha vai fazer mal.
Mas só ter esse tipo de proteína na dieta.
Que nem o gaúcho faz, né? Só bater na carne vermelha, cara, realmente não é tão interessante. Aí eu prefiro, se for pra escolher uma, o peito de frango. Por uma característica de ser uma proteína mais limpa, vai auxiliar o cara, justamente não ganhar gordura.
Faz sentido. E eu adoro frango, cara.
Não, e cara...
É suculento.
Que nem a gente tava falando antes do início da gravação, quando tu nunca testa, tu não sabe identificar. Tu tá vendado, né? Então, se aquele é o teu normal, tu acaba não observando o que seria estar diferente daquilo ali.
Verdade.
E a própria carne vermelha, cara, quando eu só comia carne vermelha, cara, tava sempre inchado, pesado, digestão
lenta
péssima.
Pra caralho.
Aí o cara começa comendo mais frango, mais peixe, tu observa como o grau de saciedade é diferente.
É verdade. Isso tem razão. Mas é bom pra caralho.
Sim. É bom, pô.
Porra, sem grana.
Bem feitinho.
Mano, eu era tão viciado em carne que minha mulher é vegetariana. E ela fazia carne pra mim.
Não, obrigação.
Não, pô, não tem nada a ver com o seu estilo de vida. É isso que é um casal, cara.
Cada um
mulher,
faz o seu.
É, exato, não tem. Ela tem esse estilo de vida. Eu não, né? Acabou.
Não, e assim. Olha só, deixa bem claro, eu também não gostaria de dizer, não tô dizendo pra não comerem. Só não como todo dia só carne.
Claro, não, isso é um fato. Até porque é caro pra cacete, né? Então vamos falar da realidade
faz
brasileira
sentido.
Aí, né? Próximo. Ah, o próximo tem tudo a ver com o frango, que é o ovo de galinha, né, cara? Ovo.
Quem vem primeiro?
Mano, eu como ovo pra caralho, Bruno. Desde moleque engulho ovo, cara. Desde moleque com ovo na boca,
tá, Bruno. Comeu ovo cru ou não?
Hã?
Ovo cru ou não?
Irmão, eu ovo cru, ovo frito, ovo mexido. Mano, ovo de tudo quanto é jeito, irmão.
Ah, é uma característica do ovo, né? Ser universal.
Universal,
faz de
cara.
Mil formas o ovo.
As pessoas tinham nojo, né? Tipo, falava... Adolescente, mano, não vai comer ovo cru, pelo amor de Deus, da salmonela.
Não, exato. Que eu ia falar agora, tá? Eu te perguntei por causa disso. Não
sim,
faz sentido
não
nenhum.
Não faz sentido nenhum.
Então, porque o ovo cru, ele é menos absorvido que o ovo cozido.
Perfeito. Ah, não, de moleque, de idiota.
Exato, essa não tem porquê,
mas eu nunca achei nojento, claro. Entendeu? Tem gente que
acha, tem gente que vomita. Aí cai a gema aqui, ó. Blum.
Eu botava no whey, irmão. Eu botava no whey quando era moleque, louco, mano, no meio do raiz.
Albumina chegasse
também. Botava no... Que? Era a proteína mais barata, irmão. Era a proteína mais barata, eu peidava o dia inteiro. Mano, eu chegava na loja de suplemento, direto já pegava albumina, sacão assim, ó. 20
pila.
Pum, R$19,90. Já era, filho, esquece. Me dá. Só que peidava a semana inteira, né? É bom, albumina. É uma opção, cara, de suplemento.
É uma opção.
Porque eu, quando eu era moleque, eu tomava, não tinha dinheiro, cara. E eu realmente
buscava. Não, mas eu também tomei, mano. Só que assim, ó, o que que acontece? A albumina, ela tem as características, tá? Dos peitos. Flatos.
Tá.
Mas...
O Bruno que sofre aqui,
tá? Cara, e uma característica interessante é que ela tem hoje uma estratégia que se chama injeção de proteínas antes de dormir. Tá? Uhum. E isso sendo uma vantagem pro cara ganhar massa muscular. Uhum. Melhorar a recuperação, etc. Inclusive, não tira fome no dia seguinte, né? Então, o cara
e
consegue.
Tem uma lenta absorção, né?
Uma lenta absorção. Então, tá. Cara, hoje, a albumina e a caseína são dois tipos de proteínas recomendados de ser consumidas antes de dormir.
Na ceia.
Só que a caseína é cara, né, mano? A
caseína é cara.
A albumina é mais universal. O cara tem que cuidar um pouco pra não encher o cara de colesterol, tá? Não dá pra jogar albumina, mais ovo, mais carne vermelha. O cara vai ficar saturado de um jeito que não vai ficar legal.
Sim.
Mas dá pra encaixar sim, é interessante. Só tem que ter um balanço nutricional bom.
Perfeito. Então, ovo recomendado comer quanto quiser.
Cara, sim, tá? Eu tenho um limite aí que eu coloco de não passar de 6 a 8 ovos na dieta de um cara. Por dia.
Por dia.
Por dia. Ah, não tem por que exagerar mais que isso.
Tá.
Mas, sim, dá pra encaixar com tudo.
O próximo, acho que é o mais carinho dessa lista, talvez, né? Hoje em dia aqui no Brasil, talvez? Não sei.
Depende, irmão.
Depende,
né? De qual a gente tá falando.
É verdade.
Se a gente tá falando de...
A gente vai falar de peixe agora, cara. Ai. Olha, vou te falar. Eu posso falar,
tá,
né? Meu público me acompanhou do zero, do lixo ao luxo, né? Meu público me acompanhou quando era um fudido que tomava albumina, certo? E comia frango com requeijão. E meu público me acompanhou quando eu falava na dieta.
Pô, alto lá, tá fazendo errado, você tá ruim.
Não, frango com requeijão, arroz e salsicha, caralho.
Não.
Entendeu?
Mal.
É isso. Então, assim, e agora no luxo, tá? Que hoje eu posso, graças a Deus... Eu comia só salmão, cara.
Eu lembro. Claro. Calculei tua dieta, pô.
Eu comecei a fazer dieta pro Gabriel. O que que você comeu? Só salmão.
Não, ele salmão o dia inteiro. Ah, que bonito, né? Não, ótimo. Beleza, vou brincar.
É ótimo, né?
Aí, então levou a régua, né, irmão? A partir do momento que tu comia salmão, eu já sabia que eu podia brincar.
Claro.
Com todas as refeições.
Esse cara dá pra gastar legal. Mas enfim, claro. Peixe é ótimo, né?
Sim. Sim, cara, fonte de gorduras que muitas vezes não são consumidas. Então tem a questão do ômega 3, realmente.
Perfeito.
Cara, eu acho engraçado porque quando a gente fala de uma recomendação, qual é aquela frase, Feto? Com certeza vai saber. Que o clichê, ele é um clichê porque ele tem muita verdade, né?
Claro.
Ah, o que é assim. Claro. E aí o cara sempre, ômega 3, tem que comer. Mano, quando eu era guri, eu escutava, tem que comer peixe uma vez por semana. Eu pensava que aquilo ali era tipo, Deus me disse que tem que comer e não sabia nem o porquê, né, cara?
Sim.
E de fato, a resposta do cara consumindo peixe, consumindo outros alimentos que vão estar auxiliando nesse consumo de gorduras, cara, é totalmente diferente. Então é vantajoso sim, cara, pelo menos aí 2-3 vezes por semana.
Então, se esse cara, ele pode brincar na dieta de variar entre frango, ovo e peixe.
Cara, o modelo que eu gosto de fazer: 2 dias de frango, 2 dias de carne, 2 dias de peixe.
Caralho.
E, cara, beleza? A gente
dá uma opção de peixe aí, boi barato.
Então, mano,
tilápia?
A tilápia e outra. Cara, praticidade: atum ralado em água.
Atum eu comia.
Cara, pega um pãozinho,
atum
não é tem tempo nem.
Pô.
É barato e não tem esse tempo pra fazer nada. Irmão, pega um pão, tá? Requeijão, atum, passa, outra fagia de pão, queijinho e uma maçã.
Pô, cara, delícia, mano.
Já é uma nutrição
no
toast boa.
Tex, no toast? Como
na air fryer é luxo, hein?
Air fryer é luxo. Mas hoje eu tenho air fryer.
Não, mas é top, mano.
Top,
e,
né?
E prático. E aí muitas vezes o cara não para e pensa nessa opção.
Verdade. Então, aí, ó. Boa opção pra você. Peixinho, tá? Agora, se tiver grana, se tiver bala, salmãozinho, papai.
Salmãozinho é bom, né? Chove, bom também.
Tá. Próximo alimento, tá. Cara, esse aqui é gordura boa, né? Sempre ouvi falar que isso aqui é uma das melhores fontes de gordura boa.
Gordura e fibra, né, cara?
Ah,
o abacaxi também tem bastante fibra na composição. Então, ele auxilia justamente nesse
abacate,
conjunto.
Tá? Esse é o próximo alimento, tá? Então, vamos falar do abacate agora. Avocado. Qual que é a diferença de abacate e avocado?
Irmão, eu sou nutricionista. Cara, essa parte é de agricultura. Não, brincadeira à parte. Cara,
mas
avocado...
tem diferença porque pra mim, cara, quem falava avocado era só um cara querendo pagar de...
Não, o abacate, ele é... Cara, são tipo irmãos, assim, tá
ligado? É mesmo? É tipo tangerina e...
Não, tangerina e bergamota é a mesma coisa.
Eu não falo bergamota, eu falo mexerica.
Cara...
Não,
mano. Parça. Abacate.
Eu descobri depois.
O avocado, ele é menorzinho e ele é muito similar, tá? Nutricionalmente. Por isso que, cara, pra mim...
Tanto faz.
Pra mim é diferente, tá ligado? Mas, sim, tem uma característica culinária que é diferente o avocado do que o abacate.
Entendi,
mas,
cara.
O abacate, ele é maiorzinho, mais longo, enquanto o avocado, ele é mais curtinho e mais duro, mano. A casca do avocado é muito dura.
Da hora. Tá, vamos falar do abacate, então. Boa, cara, fonte de gordura,
boa
fibra.
Fonte de gordura e outra. Boa fonte de caloria. Cara, mal ou bem, tá? Pensando numa dieta pro cara ganhar peso, ele tem que comer. E eu posso colocar caloria pra ele de inúmeras formas. Quanto mais limpa, quanto melhor for a fonte dessa caloria, melhor. E o abacate, cara, meio abacatinho vai ter 250 calorias.
Porra.
Junta isso com pasta de amendoim, já tá falando de 300, ela vai quebrada. Bota o whey junto.
Cara, sabe o quão lanche que eu fazia com abacate? Que minha namorada adora abacate.
Eu
ela
também.
Fazia
massa, apaixonada, mano.
Abacate, pão, abacate, ovo frito.
Top.
Ketchup zero. Ovo frito com gema amarga. Eu amo ketchup, sabe disso?
É.
Amo, sou completamente apaixonado. Não, tudo beleza. Eu coloco ketchup, irmão. Menos no doce. Mas em tudo eu coloco ketchup. Tudo, tudo, tudo.
Não, beleza.
Não sei, eu acho que, enfim, né?
Cara, o meu favorito do abacate é de manhã. Pega o abacate, raspa ele, amassa uma banana junto, coloca whey e pasta de amendoim. Então aquilo ali já virou um cremezão, tá ligado? Bom. Cara, pensa cetogênico, fonte de gordura, fonte de proteína, fonte de caloria.
Perfeito.
Top. Tanto a versão doce como salgada, né?
E dá pra você colocar abacate no próximo alimento que a gente vai falar agora, que é a tapioca. E aí? Tapioca. Vamos falar de tapioca.
Fonte de carboidratos muito fácil de ser inserida. Que nem a gente tá falando da aveia. Cara, uma dieta de emagrecimento, coloca 30 gramas. Beleza, o cara consegue controlar a quantidade, consequentemente controla também a caloria ingerida. O cara vai emagrecer.
Tá.
Agora, pensando em ganhar peso, cara, bota 60, 90, 120 gramas de tapioca. Eu tenho dificuldades culinárias de fazer uma tapioca com menos que 90 gramas de tapioca.
Entendi.
A não ser que eu faça uma crepioca.
Crepioca, eu fazia crepioca.
Crepioca, exato. Pega
você
o ovo e a tapioca,
ovo,
mistura.
E a tapioca, né?
Exato, aí tu consegue controlar a quantidade de tapioca melhor.
Tá.
Mas você vai fazer a tapioca mesmo, a quantidade que eu utilizo pra fazer uma boa tapioca é no mínimo 90 gramas. E eu já tô falando aqui de uma porção de carboidrato equivalente a 6 fatias de pão, né?
Caralho, é mesmo?
Sim, cara, 30 gramas de tapioca é igual a 2 fatias de pão. Então se eu boto 90, tô falando de 6 fatias. Pensando no lanche da tarde, onde eu preciso aumentar a ingestão de carboidratos do cara, fazer um bom pré-treino, ajuda muito.
Pô, então uma tapioquinha.
Pré-treino, pós-treino.
É uma boa ideia. Assim, com atum.
Atum e queijo, se for fazer salgada, pode fazer com frango, carne de panela, pode fazer doce com banana e outros alimentos.
E por último, e não menos importante, esse aqui é discutível. Doce de leite. E aí?
Discutível quando o cara tem um metabolismo meio ruim, tá? Que tecnicamente a gente chama de resistência insulínica. Tá? Pensando em saúde, a gente tem que controlar alguns fatores. Mas em regra geral, irmão, pro cara que treina, tem um baixo percentual de gordura corporal. Doce de leite é um alimento que ajuda que o cara permaneça na dieta. Então vai ser gostoso.
Tá,
vai motivar o cara, pô, vou treinar bem.
Pra
depois
comer
vou
um docinho de leite.
Vou comer pré-treino, pô, comi e vou lá treinar bem, tá ligado?
Entendi.
E é um alimento, cara, se colocar 40 gramas de doce de leite, que é uma colher boa, tá? Uma colher cheia. Cara, vai contabilizar aí 120, 150 calorias. Pensando numa dieta de 3 mil calorias, isso é 5%.
Nada.
Então, super plausível de ser encaixado.
O que ele pode fazer com o doce de leite? Comer antes, depois? Como que
cara,
é?
Eu
tipo de
gosto...
insulina, tem esse papo, né? Antes,
tem...
doce de leite e vai treinar?
Não. Não pensa nesse sentido não, Fê. Pensa no sentido de auxiliar o cara a bater a caloria que ele tem que consumir no dia.
Ah, entendi.
Tá,
então pode ser qualquer hora.
É, mas tem alguns momentos que é melhor. Carboidrato de alto pico de insulina, vamos dizer, mais rápido. Não, sempre perto do treino.
Ah, é?
Ou pré ou depois. Cara, pensando num cara aí que quer emagrecer, por exemplo, cara, joga o carboidrato dele próximo do treino. Ele vai metabolizar melhor.
Perfeito. É o que eu faço.
Exato, é uma estratégia interessante. Mas, cara, eu gosto de utilizar principalmente uma receita que eu acho muito, mas muito boa, mano. Crepioca. Pega 2 ovos, 30 gramas de tapioca, ou ajusta pra 45. Faz ali a massa da tapioca. Irmão, quando estiver pronta, passa doce de leite e pica 2 bananas dentro. Bah! Ô, irmão, com cafezinho preto eu sou o cara mais feliz do mundo. Tô pronto pra treinar que é um leão.
Bom demais. Bom, agora vamos montar, como você diz ali, criar um cenário clínico, né? Então, pro perfil A. Franzino, magro, estatura média, treina 5 vezes na semana, foca muito no consumo de proteína, porque ele entendeu que tem que comer proteína pra ganhar massa, toma suplemento, BCAA, essas porra. e tem uma média aí de 60 a 65 quilos. E acabou de entrar na musculação ou treina há 1 ou 2 anos no máximo, que ainda é considerado um iniciante.
Show. Né? Sabe qual é o BO, qual é o problema que a galera sempre faz quando quer ganhar massa muscular? É justamente pensar na proteína, né?
Só na proteína.
Tu pensa, cara, tem que construir músculo, então quem constrói músculo é proteína. E é muito comum, tá? E até o próprio whey protein é um suplemento vinculado ao ganho de massa. Proteína. E é de proteína. E, cara, esse é um erro. Porque proteína dá saciedade. Come 100 gramas de frango, 100 gramas de carne de panela. Tu fica saciado.
Não.
Tá, num cenário, come 200, come 300.
Peguei um exemplo. Porra. Eu sou um monstro.
Não, 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 eu também, eu como, não, mas cara. Eu entendi. Mas sim, a proteína sempre, sim, dá saciedade.
Sim,
4 ovos é muito mais sacietogênico, te enche muito mais do que 120 gramas de tapioca.
Com certeza.
Só que não, tu consumiu uma quantidade de carboidrato totalmente diferente.
Sim.
Então, cara, toda vez que um paciente chega no consultório comendo só proteína, o simples fato de eu baixar um pouco a proteína e jogar mais carboidrato pro cara, jogar mais arroz, batata, aveia, suco.
Mais, cara.
Cara, 20 quilos, 10 quilos, é assim, ó. Céu é o limite, mano. Quando a gente pensa num indivíduo assim.
Você mostrou pra mim um trabalho de 2 anos que você fez com um aluno seu, né?
Isso.
Com um parceiro seu. E que você colocou 20 quilos.
Ele passou de 63 quilos e ele chegou a bater 83.
Em 2 anos.
Em 2 anos. E aí agora
totalmente
ele tá
natural, claro.
Totalmente natural. Hoje ele tá com 79 quilos. Porque, cara, a dieta dele, tá? Ele chegou, parecia muito, muito esse caso que a gente tá falando. Treinava 5 vezes, cara, pelo consumo de proteínas, não conseguia fazer força, então terra dele, por exemplo, era de 10 quilos de cada lado.
Cara, não carbo tinha. Baixo, carbo energia.
Carbo baixo, pouca força, pouca recuperação, não treinava bem. Aí a gente ajustou o treino dele junto com o treinador, tá ligado? Cara, e aí deslanchou. Só que o que aconteceu? Eu acostumei ele mal, né? Ele consumia primeiro 2 mil calorias e ele chegou a consumir 5.500 calma. Então, essa... O lanche da tarde dele era 350 ml de leite, 2 bananas, 50 de pasta de amendoim, 90 gramas de aveia. Era o cara, você jogava na parede e grudava. Fazia o reboco.
Caralho, irmão.
E o whey.
Comida.
O whey e mel. Então, cara, e aí ele foi ganhando peso. E aí agora eu tive que baixar um pouquinho o peso dele só pra ele apresentar um pouco mais de definição. Então, entendi. E aí, cara, o shape dele ficou muito massa.
Que da hora, irmão. Então vamos.
Mas quer, cenário, vamos trazer um cenário?
Vamos montar tá. Uma dieta pra quem tá me assistindo agora e se identificou com esse cenário aqui que a gente pintou.
Beleza, irmão. Então, cara, princípio básico. Primeiro, vamos pensar aí, de regra geral, 4 refeições no dia.
Que é o que eu faço, cara. Show. 4 é bom. 4 é bom.
4 refeições é a estrutura mínima. O que é a estrutura mínima? Todas as recomendações de nutrição esportiva nos dizem que o cara tem que ter um fracionamento proteico de mais ou menos 4 refeições por dia.
Entendi.
Tá, então,
ou
realmente.
Ou seja, de manhã, café da manhã, almoço,
lanche da tarde, jantar. Janta. Quando entra uma quinta refeição, Fê? Quando o cara, por exemplo, vai treinar às 4 horas e ele precisa comer algo de menor volume umas 2:30, porque ele já começou a sentir fome do almoço.
Tá.
E aí depois ele volta do treino e não vai esperar até a janta.
Entendi.
Então a gente precisa de um time nessa refeição.
Então nesse momento, nesse cenário, ele pode colocar ali,
exato,
mais uma refeição no dia.
Ou o cara acorda às 6 da manhã e treina às 8:30 e já precisa de uma refeição depois que chega do treino até o almoço. É assim, entendi, que entra uma quinta refeição.
Tá.
Mas essa quinta, ela é sempre só um segura-fome,
entendi,
entendeu? A nutrição mesmo tá nas 4 refeições.
Uma maçã, né? Algo,
cara, tipo, né? Uma banana com aveia. Ou entra, por exemplo, se for treinar de tarde, a banana com doce de leite.
Tá.
Um exemplo assim. Então, cara, 4 refeições, pensando nesse balanço de proteínas.
Tá.
Tá, vamos pensar que o cara tem
café.
60 quilos, tá? 60 quilos, eu tô falando que no mínimo ele tem que consumir 18 gramas de proteína num dia.
Tá.
Por refeição, perdão. O que é 18 gramas de proteína? Um ovo tem 6 gramas. Então, consequentemente, o café da manhã dele pode ser 2 fatias de pão, 3 ovos de galinha pra bater a proteína. Posso elevar um pouco mais essa proteína colocando requeijão light, por exemplo.
Tá.
Então, 2 fatias de pão, requeijãozinho pra deixar mais gostoso, 3 ovos. Bom, tem proteína, carboidrato e gordura. Falta fibra. Coloco pra ele ou uma maçã. E se ele já tiver o paladar mais elaborado, cara, mamão com aveia. Mamão com aveia, banana com aveia. Top.
Esse é o café. Bruno, você tá colocando na tela aí pra...
E eu posso botar uns copos de suco de uva, cara.
Olha,
suco
legal.
Suco de uva, suco de laranja. Se o cara tem um baixo percentual de gordura, já joga o carbo mais alto. Dá pra pensar em 3 fatias de pão, por exemplo, também.
Perfeito. Coquinha zero.
Não, no café da manhã não. No almoço, sim. Tá, não, calmou.
Eu tô com a casa.
Não, mas aí já pode ir pro almoço.
Pode ir pro almoço.
No almoço, cara, pensa aí. 200...
Tá, vamos no almoço então. Pum.
200 gramas de arroz.
Tá.
Cara, 8 colheres de sopa de arroz. Isso é uma coisa importante, Fê. Quem não segue dieta, quem não pesa os alimentos, chega a se surpreender, mano. Frequentemente eu recebo vídeo dos meus pacientes pesando arroz, porque eu acho que é demais, mano. Tá? Realmente, quem já comeu 350 gramas de arroz, tá, tu é de boa, eu também sou de boa. Nós somos pessoas que comemos muito.
Tá.
Mas, cara, às vezes o cara se assusta, não é habitual.
Entendi, entendi.
Então, 200 de arroz, se o cara come feijão, cara, avalia se coloca 150 de arroz ou 200, mais uma concha de feijão em 140 gramas. Joga mais ou menos 150 gramas de frango ou de peito de carne bovina
então,
magra.
Que é dois.
Um filé e meio, mano. Um filé e meio. Um filé e meio de frango ou um filé e meio de carne bovina magra ou dois filés de peixe, né? 200 gramas de peixe. O peixe o cara pode comer um pouquinho mais.
Tá.
Enche de vegetais. Tem que ter o vegetal. E por que tem que ter o vegetal? Primeiro, pra saciedade. Segundo, pra recuperação. Terceiro, cara, é nutriente. E pensa que um corpo, um shape bonito, é um corpo nutrido, né, irmão? Se tu não tem um corpo bem nutrido, se tu não tem um aporte nutricional, tu pode até ficar volumoso, mas tu não vai ficar com aquele físico realmente que vai ter.
Surpreendente.
Quanto vai parecer um atleta se não come que nem um atleta?
Condicionado, né? Bonito, pele bonita, pele colada. É isso, né?
Precisa de nutriente, mano. Entendi. Por isso que eu lá no consultório sempre falo, cara, tem que nutrir. Tá? Tem que colocar comida.
Entendi.
Senão não vai dar certo.
Boa explicação, irmão. Boa.
Um fiozinho de azeite de oliva pra jogar uma gordura boa.
Boa, sempre colado.
Aumenta já aí 90 calorias. Coloquei zero. Aí tá aí, de boa. Aí entrou.
Ketchup?
Pode ser, pode botar. Mas...
eu gosto.
Não, beleza. Se tu gosta, se te agrada, te faz feliz, ok. Pra mim, pra mim não.
Café, almoço, agora vamos pro lanche da tarde.
Mano, podemos jogar um shake. Tem o iogurte. Iogurte
ótimo.
Natural. Duas bananas, aveia, mel e o whey. E a página do
whey. E a página
do cara, leva tudo isso, tá? Cara, leva num pote pra onde tu for, mistura e come. Cara, só tem disponibilidade de fazer uma refeição na tarde, faz isso, coloca bastante nutriente. Agora, se quer fracionar, quer fazer duas refeições da tarde, cara, come iogurte, banana, aveia e whey. Às 3 horas, às 18, joga outro lanche. Por exemplo, mais uma tapioca. Tapioca com frango.
Ótimo.
Cara, vai jogando assim.
Perfeito, irmão. E pra finalizar o dia?
O jantar, igual ao almoço. Só que no jantar evita comer o feijão, pra não dormir com a linha de cintura pesada, não acabar tendo um sono de péssima qualidade. Que vai acabar prejudicando a qualidade do teu sono, não vai ter um bom estímulo anabólico, né?
Uma boa recuperação.
Cara. Exato. Não, cara, no sono o cara cresce, né?
Exato.
Então tem que ter esse controle.
Ótimo, irmão. Perfeito.
Montamos.
A gente falou dos alimentos, montamos uma dieta. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Porém, o gato aqui não é à toa, tá? Se você não sabe, o gato montou um treinamento completo. Completíssimo dentro da ordem, né? Que é a nossa
de emagrecimento comunidade. E de hipertrofia.
Tá, o que, que você falou lá, Gá? Você foi dois treinamentos e um só, né?
Foi dois treinamentos e um só.
Tá.
Eu dividi pra quem quer ganhar massa muscular e pra quem quer emagrecer. E, cara, trouxe o beabá de carboidrato, de proteína, tudo direitinho, como fazer realmente, cara, do ponto A ao ponto B. E no final eu fechei com o caso clínico. Então lá eu descrevi mesmo. O cara comer assim, vai suplementar isso e aquilo. Pra galera entender de fato o que
então,
tem que fazer.
Então, você fez duas opções. Pro cara que ele quer emagrecer e pro cara que quer ganhar massa muscular.
E pro cara que precisa dos dois
também.
Tá,
então,
lá.
Ele vai sair desse treinamento dentro da ordem sabendo montar a dieta pros dois casos.
Vai saber montar a dieta, vai saber entender o que ele realmente precisa saber. E principalmente vai saber filtrar qualquer informação que chega na boca dele.
Perfeito,
ele vai ter conhecimento agora, né, mano?
Perfeito. Porque se você não sabe, a Ordem está se tornando uma escola de desenvolvimento pessoal. E não basta só comunicação, postura, liderança, presença. Não basta só saber de relacionamento. Não basta só saber de mente, cara. Dentro da Ordem você vai aprender boxe, você vai aprender a treinar, você vai aprender a se nutrir. Então, tenho certeza absoluta, né? O desenvolvimento pessoal ele engloba muitas coisas além da mente. E é exatamente isso que a gente quer trazer na Ordem. Então, Gá, obrigado.
Eu que agradeço, irmãozinho. Uma honra estar aqui com vocês.
A honra é minha, irmão. Obrigado pelo treinamento na Ordem. Também obrigado pelo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso e pela Ordem.